Olá! Seguimos nossa jornada aqui tentando entender melhor os computadores por dentro.
Pois é. A gente já passou pelo código binário, né? Aquela linguagem de zeros e uns.
Isso. E demos uma olhada também na álgebra booleana, como ela se conecta com os circuitos eletrônicos, que, no fim das contas, são o coração da máquina.
Ficou bem claro, né, que na essência o computador só entende dois estados: ligado ou desligado, zero ou um.
Exato. Mas, sabe, ainda fica aquela pergunta no ar. Como é que essa máquina, esse monte de circuito, ganha vida mesmo?
A eletricidade.
Sim, como a eletricidade entra aí para fazer tudo funcionar? Nossa conversa hoje é para desvendar justamente isso, o papel central da eletricidade.
Qual a mágica, né?
É, como a energia que sai ali da tomada vira, sei lá, o motor que processa informação.
A questão é essa.
E para começar a desenrolar esse fio, tem dois conceitos que saltam logo de cara: corrente alternada, a CA,
Famosa CA.
e corrente contínua, a CC. Ok, vamos encarar esses nomes. Para a gente começar, o que é corrente elétrica, assim, de um jeito fácil de imaginar?
Olha, de forma bem prática, pensa assim. Corrente elétrica é um fluxo, um movimento organizado de elétrons.
Aquelas partículazinhas.
Isso, com carga negativa, elas se movem dentro de um material que deixa elas passarem, um condutor. Tipo um fio de cobre, o exemplo clássico.
Ah, tá.
Quando a gente liga alguma coisa na tomada, na verdade, a gente está abrindo um caminho para esses elétrons andarem e levarem energia junto.
Entendi. Elétrons marchando num fio. E aí entram as duas formas que você falou, alternada e contínua. Qual a grande diferença entre elas? Vamos pela alternada primeiro, a CA, que chega em casa.
Então, a corrente alternada, a CA, ela tem uma coisa bem particular. Os elétrons não vão reto do ponto A para o ponto B, sabe?
Não.
Não. Eles ficam num movimento de vai e vem. Oscilam rapidinho, para frente e para trás, ali em torno de um ponto. É quase como se estivessem dançando no lugar.
Dançando? Interessante.
É. E o fascinante é como essa oscilação, esse balanço constante, consegue levar a energia pelo fio de forma eficiente. A energia vai passando, tipo uma onda mesmo, que cada elétron não ande muito longe.
Ah, essa imagem do vai-vem ajuda. Não é um fluxo direto, mas uma vibração que carrega energia.
E tem um motivo forte para esse seu padrão na rede elétrica, né?
Exatamente.
A grande vantagem da CA, e por isso ela ganhou a tal guerra das correntes lá atrás, no século XIX, é que é muito fácil aumentar ou diminuir a tensão dela usando transformadores.
Ah, os transformadores.
Isso. Para levar energia por quilômetros e quilômetros da usina até a cidade, eles elevam a tensão para níveis altíssimos, coisa de centenas de milhares de volts.
Uau!
E por que isso? Porque com tensão alta, a mesma potência pode ser levada com uma corrente elétrica bem menor.
E qual a vantagem disso?
Menos perda. A perda de energia nos fios é proporcional ao quadrado da corrente. Então, corrente menor significa muito, muito menos energia desperdiçada como calor no caminho.
Faz todo sentido.
Aí, quando chega perto da gente, a tensão vai sendo reduzida de novo até os 110 ou 220 volts que a gente usa em casa.
Entendi. Essa capacidade de transformar a voltagem é o segredo da eficiência para longas distâncias. Lógico que a CA alimenta a rede toda. Agora, o oposto disso, como é a corrente contínua, a CC?
A ACC é o contrário desse vai e vem. Nela, os elétrons vão numa boa, fluxo constante, numa única direção. Sempre do potencial mais baixo, o negativo, para o mais alto, o positivo.
Ah, um fluxo direto.
Contínuo, como o nome diz.
Exatamente.
Imagina a água correndo num cano, sempre para o mesmo lado, sem mudar.
Um fluxo mais certinho, digamos. E onde a gente acha esse tipo de corrente? Parece menos óbvia que a CA da tomada.
Ah, mas ela é super comum, só que geralmente está mais escondida dentro dos aparelhos ou em sistemas menores. Historicamente, a CC era ruim para transmitir longe, porque era difícil mudar a tensão dela eficientemente.
Ah, tá.
Por isso, ela ficou mais para aplicações onde a fonte de energia está perto de onde vai ser usada. O exemplo mais claro, pilha e bateria.
Claro. celular, controle remoto.
Notebook fora da tomada, bateria do carro, tudo isso é CC. E muitos sistemas de energia solar também geram CC primeiro.
Ok. Então, a CA viaja longas distâncias, chega em casa. E a CC, fluxo direto, alimenta a coisa portátil, circuito interno vindo de bateria. Aí é que fica interessante. O computador, que a gente liga na tomada de CA, como ele lida com isso lá dentro? Ele aprende a usar o vai-vem da CA?
Ah, imagina a confusão para os componentes. Não, não. Ele não usa CA direto nos circuitos mais sensíveis, não.
Ufa!
O computador e muitos outros eletrônicos, tipo TV, videogame, eles recebem a CA da tomada sim. Mas aí entra uma peça fundamental, que muita gente nem nota. A fonte de alimentação. PSU, né? Power Supply Unit.
Ah, a fonte! Aquela caixa metálica dentro do gabinete, geralmente com uma ventoinha barulhenta?
Essa mesma. O papel dela é crucial. É tipo uma alquimista elétrica.
Gostei disso. O que ela faz?
Duas coisas essenciais. Primeiro, ela retifica a corrente alternada. Ou seja, transforma aquele fluxo que oscila da CA num fluxo que vai numa direção só, ACC.
Muda o tipo de corrente.
Isso. E segundo, ela baixa a tensão. Muito. A CA chega com 110 volt, 220 volt. É voltagem demais para os componentes delicados lá dentro. A fonte pega isso e transforma em várias tensões contínuas bem baixinhas, geralmente plus 12 volts, plus 5 volts, plus 3.3 volts.
Caramba, então ela não só muda o tipo de corrente de alternada para contínua, como também ajusta a força à tensão para níveis seguros para os componentes. É tipo um tradutor e um redutor de pressão tudo junto.
Exatamente essa a ideia. Uma tradução e uma adaptação. E cada tensão dessa, 12 volts, 5 volts e 3.3 volts, vai alimentar partes diferentes do computador.
Como assim?
Por exemplo, os 12 volts costumam ir para coisas que precisam de mais força, tipo motor de HD antigo, ventoinhas e para placa de vídeo também.
Certo.
Já os 5V e 3.3V vão mais para os circuitos lógicos, mais delicados. O processador, a memória RAM, outros chips. Embora o processador mesmo possa usar tensões ainda menores reguladas ali na placa-mãe.
Nossa, isso explica muita coisa sobre a fonte. A energia que vem da rua, com aquele vai e vem da CA, seria um caos para os circuitos.
Destrutivo até.
É, e a fonte garante que cada pedacinho receba a comida certa. Corrente contínua, estável, na voltagem certinha. A analogia que me vem é tentar dar água para um passarinho com mangueira de bombeiro, que seria a CA da tomada.
Ah, boa.
Versus usar um conta-gotas preciso, que seria a CC da fonte.
Perfeita analogia. Captura bem essa necessidade de controle, de precisão. A CC dá essa estabilidade, esse fluxo constante que é fundamental para a operação confiável dos circuitos digitais.
Uhum.
E essa necessidade de estabilidade já nos dá uma pista para a próxima pergunta, né?
Que seria?
Por que essa complicação toda? Por que os computadores e tantos outros eletrônicos digitais precisam dessa conversão para CC? Por que não fazer componentes que usem a CA direto da tomada? Afinal, motor elétrico comum, lâmpada antiga, usam CA numa boa?
É uma ótima pergunta mesmo. Parece um passo a mais, né? Uma complicação. Deve ter um motivo muito forte para isso. O material que a gente viu aponta para onde?
Aponta direto para a natureza da informação que o computador processa. Lembra? Tudo é 0 e 1.
O binário de novo.
Sempre ele. A forma como a gente representa e mexe nesses bits depende de sinais elétricos bem claros, bem distintos. E a corrente contínua, com sua tensão estável, ou pelo menos variando entre níveis bem definidos para ser 0 ou 1, ela é uma base muito mais confiável para isso.
Ah, entendi.
Imagina tentar saber se é ligado ou desligado com um sinal que está o tempo todo indo de positivo para o negativo e voltando, como a CA. Seria bem mais complicado, mais fácil de dar erro.
Verdade. A estabilidade da CC é chave, porque os cérebros do computador, os transistores lá nos processadores, nas memórias, eles dependem desses níveis de energia certinhos, constantes, para representar o 0 e 1, sem dúvida. Uma flutuação que não devia acontecer, como as da CA, podia bagunçar os dados, as instruções.
Entendi. Então, o próprio trabalho do computador, que é processar informação digital, binária, exige um tipo de energia que combine com essa tarefa. A CA, com essa coisa oscilante dela, simplesmente não serve para representar bem esses estados discretos 0 e 1 de forma confiável nos circuitos de hoje. Exato. A necessidade da CC está totalmente ligada à representação digital da informação. E para entender mesmo o porquê disso, a raiz dessa incompatibilidade da CA com o digital, a gente precisa dar mais um passo.
Qual passo?
Explorar a diferença fundamental entre dois tipos de sinais elétricos, os analógicos e os digitais. A CA é, por natureza, um sinal analógico. E o computador opera no mundo digital.
Ah, analógico versus digital. Faz sentido. Então, o que a gente tira de mais importante dessa nossa conversa de hoje? Para mim, fica claro que a eletricidade de casa, a AC, é bem diferente da que alimenta o computador por dentro, a CC.
Fundamentalmente diferente.
E essa transformação não é luxo, é necessidade, imposta pelo jeito como o computador funciona. A peça-chave nisso é a fonte de alimentação, convertendo CA para CC e ajustando as tensões.
Uhum.
Entender essa diferença CAC em papel da fonte já é um passo enorme para visualizar como o hardware funciona, né?
Precisamente. E a reflexão que fica, o gancho para a próxima etapa, é justamente essa ligação forte entre o tipo de corrente e como a informação é representada. A escolha da CC não foi por acaso.
Não mesmo.
Ela é ditada pela necessidade de representar e processar dados digitais, zeros e uns, de forma clara, sem ambiguidade. A pergunta que fica no ar é: o que são exatamente esses sinais analógicos e digitais? E como a diferença entre eles torna a CC indispensável para a computação?
Fascinante. A gente vê que até uma escolha que parece básica, o tipo de corrente, tem implicações enormes na arquitetura, na lógica do computador. Essa questão dos sinais analógicos versus digitais e a relação com a CC fica aí como um ótimo ponto para quem quiser continuar desvendando como a eletricidade vira pensamento computacional.